O tema da minha mensagem hoje é a bênção da comunhão, Salmo 133. Olha que delícia, tem até uma, coloca para mim o Salmo aí, queria ler, todo mundo junto, vamos ler. Como é bom e agradável, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon. Amém. Que coisa linda esse salmo, né? E sabe que o pastor Davi me desafiou a ministrar, né, sobre os salmos. Esse salmo tem chamado minha atenção já há algum tempo. Mas quando eu comecei a estudar esse salmo, ele confrontou meu coração do jeito que eu não imaginava que ia confrontar. Então, eu creio que Deus tem uma palavra para você hoje. Que Deus quer desafiar você, né, a viver isso aqui, a experimentar. Esse salmo, ele fala da comunhão entre as pessoas que se tornam irmãos a partir de sua relação com Deus. Os irmãos vivem em unidade, mesmo sendo diferentes, têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo destino, porque se tornaram irmãos. Então é mais do que um membro de um clube, mais do que apenas colegas, mais do que apenas pessoas que convivem no mesmo ambiente, nós somos chamados para viver uma comunhão de família. Família. Então Deus, ele nos chama para viver em família. Você que está aqui hoje, se você não faz parte desta casa, né, está nos visitando, quer dizer que você chegou numa família, num lugar onde você pode ser abençoado, você pode ser suprido, mas você também tem responsabilidades nesse lugar. Numa família a gente tem responsabilidades, amém? Como pai, eu sou o provedor da minha casa, eu preciso correr atrás. Como mãe, Simone, ela precisa edificar a nossa casa. Como filhos, eles precisam assumir as responsabilidades delas. Elas são abençoadas, tudo que elas precisam, na medida do possível, estará lá, mas elas têm as suas responsabilidades. Então, uma família é esse lugar. Então, e esse salmo, ele é um salmo chamado Salmo da Peregrinação. É um salmo das escadas. Por quê? As pessoas, quando elas vinham para o templo, lá em Jerusalém, elas subiam a escada para chegar até o lugar da adoração, pronunciando esse salmo, esses e alguns outros. Então, esse é um salmo do peregrino, daquele que ainda não chegou na sua casa, daquele que está caminhando para chegar no destino dele. E nós temos um destino, amém? Nós vivemos como família, mas não estamos ainda na casa da família. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos experimentar. Então, independente do seu período de uso, fica evidente que o salmista canta a vida de uma comunidade reunida que recebe como consequência a intervenção de Deus em forma de bênção, como uma garantia de vida. Dessa forma, o Salmo 133 se aproxima, então, de uma leitura de sabedoria, preparando o leitor para o ensino de uma verdade sobre a vida. Então, esse Salmo, ele aponta para um estilo de vida, por algo que nós precisamos entender que Deus fez nessa terra para que a gente possa viver. O jeito certo de viver nessa terra. E aí nesse texto a gente vê que tem uma palavra chamada comunhão, né? Que os irmãos vivam em união, em comunhão. Comunhão significa irmandade, intercâmbio de transações ou escritórios, um estado de dar e receber, um acordo, uma concordância, um ambiente onde a gente compartilha um com o outro. Isso é comunhão. Sentar à mesa, compartilhar a refeição. Né? Compartilhar um caminho, compartilhar uma trajetória, isso é comunhão. E nós vemos também a palavra unidade. O que é unidade? Unidade de fé. É uma crença igual nas mesmas verdades de Deus e posse da graça da fé em forma e graus semelhantes. Unidade de espírito é a unidade que subsiste em Cristo e seus santos, pela qual o mesmo espírito habita em ambos, e ambos têm a mesma disposição e objetivos. É a unidade dos cristãos entre si, unidos sob a mesma cabeça, tendo o mesmo espírito habitando neles e possuindo as mesmas graças, fé, amor e esperança. Então, isso é unidade. Não é uniformidade, todo mundo igual, mas é todo mundo com a mesma visão, com o mesmo propósito. Dentro de um ônibus, você tem lá vários tipos de pessoas. Tem o motorista, não tem cobrador mais, tem lá os passageiros, mas todo mundo está dentro do ônibus, indo para o mesmo lugar, o mesmo destino, mas cada um ali com uma função diferente. Diferentes, mas com o mesmo destino. Aqui, quando a gente pensa em unidade, vamos pensar aqui em batatas. Batatas. Se você pega lá um saco de batata, as batatas estão dentro de um saco, então elas dizem assim, olha, estamos unidas, estamos juntas aqui, todos nós, fazemos parte do mesmo saco de batatas. Né? Mas aí, alguém olha para aquilo e diz assim, não, vocês estão unidos, mas não estão muito ainda. Então vamos descascar as batatas. Aí descasca as batatas vai dizer assim, opa, agora sim, agora somos unidos, não temos mais nada, somos transparentes agora, não tem nada mais impedindo o nosso relacionamento, agora sim nós temos unidade, ainda não. É importante que essa batata vá para a panela, e na panela ela é cozida, né? Quantos aqui sabem que andar com Jesus é um processo de cozimento? E você é muitas vezes moído? Você é muitas vezes conformado à semelhança de Cristo. Para você virar o que Jesus é, você vai ter que entrar numa forma que você não cabe. Então, quando você entra nessa forma, alguma coisa fica de fora. E não dá para você tentar espremer ali. Né? Não sei se você já leu a história da Cinderela, mas quando ela foi feita, assim, lá para trás, antes deixar para a criança assistir, né? A menina que tentou calçar o sapato, como não cabia, ela cortou o dedo fora, para poder virar Cinderela. Então, muitas vezes nós vamos precisar arrancar coisas em nós que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E para tirar não é fácil não, tem que cortar. Relacionamentos, muitas vezes sentimentos, desejos, sonhos, coisas que nós, às vezes, precisamos abrir mão, por causa da unidade. E a batata está cozinhando aqui agora. E aí cozinhando ali, agora sim, estamos nas mesmas aflições, estamos juntos. Mas ainda não está bom, não está bom ainda. Então a batata é tirada da panela, então aí você faz dela um purê. Agora sim, não tem mais diferença. Somos todos um purê. A ideia é que todos sejamos não um purê, mas todos sejamos Jesus, cristãos. Aqueles que são como Jesus. Aqueles que são, quando alguém olha para eles, diz assim, olha, aquela turma lá se parece com Jesus. E a ideia é que nós caminhemos unidos, juntos, um expulsando um demônio do outro, orando um pelo outro, curando uns aos outros, juntos até o dia que Jesus voltar. Mas aí ele vai voltar para encontrar alguém parecido com ele. Então nós temos que viver essa unidade. Aqui temos duas comparações nesse salmo. Então ele compara essa unidade com o óleo da unção e depois com o orvalho. Quando eu fui estudar esse, achei interessante, porque o óleo da unção, é como o óleo da unção que cai, como o precioso óleo da unção que cai sobre a cabeça de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Arão era aquele homem separado para intermediar a relação do povo de Israel com Deus. Era o cara que se colocava ali como intercessor do povo, que sacrificava ali para que o povo pudesse ter paz com Deus. Era o sacerdote. E aquele óleo preparado, que era um óleo precioso, era feito com uma mistura, né, de ervas aromáticas. Então ali era um blend. Tinha ali azeite de oliva, que é a base. Tinha canela, um tipo de canela. E tinha um outro tipo de canela chamado cássia. E tinha um outro, uma planta chamada cálamo. Então era preparado esse azeite e ele só servia para uma coisa, para ungir o templo, todas as peças do templo ali, que eram consagradas ao Senhor, eram santificadas com esse óleo, e também o sacerdote. Esse óleo, o texto, eu não coloquei o texto aqui, mas tem uma passagem que conta desse óleo, diz assim, que ninguém poderia fazer esse óleo em casa. Ninguém poderia produzir esse óleo e usar para a casa dele, para ungir o carro dele, para ungir o cachorro dele, para fazer lá, para passar na barba dele, para jogar na cabeça dele. Não poderia fazer isso, sob pena de ser morto, de ser apedrejado. Então era um óleo que somente poderia ser usado para Deus. Então está dizendo aqui que se a união, a unidade, a comunhão é comparada a esse óleo, então a única comunhão que faz sentido é aquela que é feita pela igreja. A única que Deus olha e diz assim, isso é santo, é isso que eu quero, é essa que a igreja se reúne, é onde nós podemos ter realmente a comunhão verdadeira. Então esse tipo de mistura era para Deus e seria usado para santificar o que fosse separado para Deus. Então a igreja não é apenas um mero ajuntamento de pessoas, mas é um lugar onde as pessoas são santificadas para Deus. É aqui que nós somos tratados, ensinados, é aqui que nós entramos na forma, é aqui que nós caminhamos para nos tornar na estatura do varão perfeito, que é Jesus. E nós somos essa mistura preciosa. Aqui, se você olhar para o seu lado, aí você vai ver gente aqui de todo tipo, de todas as cores, de todos os, talvez aqui até de outras nações. Nesse lugar aqui não tem acepção de pessoas. Não tem, nesse lugar não tem, se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é baixo, se você é, não importa, não importa. Nesse ambiente aqui, essa união é preciosa. Esse lugar é precioso. E esse blend aqui é o que agrada a Deus. Ah, mas eu não sou igual ao pastor Wagner, queria ser igual a ele. Ih, aí não, né? Vamos falar pastor Davi. Né? Queria ser igual ao pastor Davi. Não. Deus fez você assim, desse jeito, para fazer parte desta igreja, porque você faz parte dessa mistura e você é importante nisso. O seu jeitão, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona, o jeito que você vive, é assim que você é. E é isso que faz a igreja o que ela é hoje. Um lugar onde as nações podem vir. Um lugar onde qualquer pessoa pode entrar e fazer parte dessa família. Só podemos ter unidade em Cristo Jesus, porque nele nós nos tornamos filhos de Deus. Só podemos ter unidade porque Jesus está aqui. Foi orado aqui no começo. Jesus está aqui, onde tiver duas ou três reunidas em nome dele, ele está. Ele está. Ele não virá. Ele não pode estar. Ele está aqui. É por isso que tem muito temor no meu coração de estar aqui. Porque eu estou diante de vocês, mas diante dele, do meu Senhor, que me resgatou. Mesmo sem merecer nada. Nada. Ele quis. Ele me desejou. E ele te desejou também. Você não está aqui à toa. Só porque você acordou domingo e falou, acho que eu vou para a igreja. Não, você foi atraído para o lugar da glória de Deus. Você foi atraído para esse lugar. E Deus quer que você permaneça nesse lugar. Porque Ele quer te tornar como um filho de Deus, como Jesus. Fazer de você um Jesus nessa terra. Nós somos a mão de Deus nessa terra. Deus age nessa terra através da igreja. Deus abençoa as nações através da igreja. Deus não vai descer aqui para fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Eu gosto de uma frase do pastor Samuel que ele dizia assim, olha, se você não fizer, as pedras vão fazer. Muitas vezes campanha que a gente fazia, né, para chegar nesse templo aqui, foi lá na Itapicuru, né, tenda Itapicuru, depois aqui, para construir isso aqui. Foram muitos irmãos que investiram para que você estivesse aqui hoje. Investiram o seu tempo, seu salário, seu suor. Investiram. Deus está desfrutando de algo precioso. De pessoas que doaram sua vida em favor de uma causa. E o que Deus espera é que você também agora se coloque nesse lugar. E viva sua vida em favor de uma causa. Apocalipse 5. 9, diz assim, e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado para estar aqui hoje. Então qualquer outra associação não pode produzir o que somente a igreja pode produzir. Se você faz parte de uma equipe de corrida, essa equipe de corrida não vai produzir o que só a igreja pode produzir em você. Se você faz parte de um clube, de uma galera de futebol, aquilo não vai produzir o que Deus pode produzir através da igreja na sua vida. Então não troque nada por esse lugar. Você que está na sua casa, você escapou da chuva. É nós também, nós estamos aqui dentro. Se você pode estar aqui, o que faz você pensar que dá para escolher? O que faz a gente pensar que eu tenho outra opção a não ser estar na igreja num domingo como esse? O que faz eu achar que eu tenho o direito de dizer assim: ah, estou cansado essa semana, trabalhei demais, acho que vou ficar em casa, vou assistir pela TV. O que faz você pensar isso? Jesus te comprou. Você não se pertence mais. Como diria aquela mulher lá, isso não te pertence mais. A tua vida, teu tempo, não te pertence mais. Estar reunido como igreja não tem a ver só com... Como o pastor aqui que falou semana passada, tem a ver com uma transformação que pode acontecer na sua vida. Mas mais do que isso, tem a ver com a transformação que pode acontecer na vida do outro, com quem você vai compartilhar. Com quem você vai liberar uma palavra profética ali sobre ele. Declarando sobre ele, abençoando, orando. É nesse lugar. Quando entendemos que fomos comprados, entendemos que temos um dono e ele nos une em um só povo para cumprir apenas um propósito: santificar a terra. Nós somos o óleo precioso que serve para purificar a terra. O teu trabalho é purificado porque você está lá, porque você é óleo precioso. Você se derrama naquele emprego seu, você faz de todo o seu coração, você faz com todas as suas forças, como se você fizesse para o Senhor. Então aquele lugar é santificado por causa do teu posicionamento em Deus. Por causa do teu lugar que você vive como igreja. Nós nos reunimos em um só corpo, unidos pelo vínculo da fé. Pela fé no Filho de Deus. Como óleo da unção. Então nós nos derramamos sobre aquilo que Deus deseja. O que é que Deus está pedindo para você fazer nesses dias? Em quem Deus está pedindo para você se derramar? Quais as pessoas que Deus está apontando para você, dizendo: olha, sirva essas pessoas? Porque às vezes a gente diz assim: não, lá no meu trabalho não dá, eu vou sair daquele lugar, porque meu patrão, aquele cara veio do inferno, aqueles funcionários lá é uma perseguição, todo mundo, um é cobra engolindo cobra, querem me derrubar naquele lugar, eu vou pedir as contas e cair fora. A verdade é que Deus te chama para prosperar no deserto. Aí sim, quando você prosperar no deserto, aí você pode sair. Quando você se tornar vitorioso naquele lugar, aí você pode mudar. Mas enquanto você estiver na luta, você não pode sair da luta. Você não pode ser um desertor, amém? Deus te colocou lá para santificar aquele lugar. José estava na casa de Potifar, e ele era escravo. Mas a Bíblia diz que Potifar não conhecia Deus. Ele servia aos deuses do Egito. Mas ele foi abençoado por causa do coração de José. Porque José ia além das medidas. Porque José servia aquele homem. José santificava aquela casa. Você santifica o teu trabalho. Você santifica o teu dinheiro. Quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas. O dinheiro do Brasil, ele é santificado aos domingos. Ele é purificado aos domingos. Eu vi uma vez um pastor dizendo assim: você não sabe se essa nota de 100 reais, de 200 que está no teu bolso aí, não estava na boca de um sapo? Não foi consagrado num terreiro, num lugar aí? Você não sabe. Se foi fruto de um tráfico? Mas quando você vem para um lugar como esse, um lugar de santificação, e aí é o dízimo, é a oferta, você vem e levanta e entrega ali teu dízimo, tua oferta, não está entregando tudo, está entregando uma parte, você está santificando aquele dinheiro, você coloca ele no altar, aí Deus vem e abençoa o restante, ele purifica o dinheiro do Brasil através da igreja, domingo após domingo. É por isso que esse país continua do jeito que está, crescendo ainda, apesar de tudo que nós vemos por aí. Por causa da igreja, que santifica. A igreja presente nessa terra, santifica essa terra. Amém? Mas aí nós temos que santificar, primeiro o quê? Primeiro a nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, nossa cama. Sabe, homens? A Bíblia fala sobre um lugar santo que se chama cama. Mantenha esse lugar santo. O ambiente ali onde você dorme todos os dias com a sua esposa. Aquele ambiente tem que se manter santo. Santificar aquele ambiente significa que naquele ambiente, quando você entra naquele quarto e você fecha a porta, você está diante de Jesus. Você não está sozinho. Quando você abre o seu computador, você não está sozinho. Você é óleo. Você pode santificar o seu computador. Você pode trazer maldição para a tua casa. Santificar os meus filhos é ensinar o caminho que eles devem andar. É mostrar para eles a direção que eles têm que andar. É esse o caminho. Anda nesse caminho. Eu vou te ensinar. Vou pegar na sua mão e vou te levar. Mas um dia você vai ter que andar com as suas próprias pernas. Sabe, eu trabalho com criança no Ministério Infantil desde 2002. Desde 2002 que nós estamos no Ministério Infantil. E nós estamos casando aí uma galera já, né? Estou ficando mais novo, eu pensava, né? Ramon. Aí. Não fiz seu casamento não, né? Mas eu fiz de vários. De crianças que cresceram. Mas também eu sei de muitas crianças que foram em acampamentos, que foram batizadas no Espírito Santo, que experimentaram a glória do Senhor e hoje estão fora da igreja, estão em crise de identidade, estão andando longe dos caminhos do Senhor, estão, profanaram aquilo que era santo. Por quê? Primeiro porque talvez os seus pais não entenderam o chamado que eles tinham de santificar a sua casa. Primeiro a si mesmo, depois os seus filhos, de mostrar o caminho, dizer, olha, filho, eu vou fazer o que for preciso, se você quiser ir para o inferno, você vai, mas vai passar por cima de mim. E eu vou dizer não para você, eu vou dizer não, eu vou impedir que você faça aquilo que pode atrapalhar o seu destino. Ah, pai, mas você não entende. Se eu estou baseado na palavra de Deus, eu entendo sim. Eu entendo sim. E outra, eu tenho a igreja. Você pai de adolescente, você tem o pastor André, a pastora Isa. Por que você sofre sozinho? Ah, mas eu não. Esse menino está dando trabalho, eu não sei. Aí quando o menino sai, desanda, chuta o pau da barraca, sai fora, perde a sua identidade, aí você vem, ah, me ajuda, pastor. Pastor, ajuda, vamos orar, né? Vou orar com você, porque o que tem que fazer agora? Nós temos que antecipar. A palavra de Deus, ela é um livro de antecipação, sabia disso? A palavra de Deus, ela já te mostra o que vai acontecer antes de acontecer. Então, você já pode agir antes. Você que vai casar, o jovem, você vai casar? Então, você tem que já preparar o teu casamento agora. Você já pode antecipar. Você pode perguntar para o teu pastor, para os seus líderes. Isso significa santificar, você é óleo precioso. Não desperdiça aquilo que Deus tem dado a você. É como óleo precioso. A comunhão é como óleo precioso. Porque aqui nós podemos juntos, um ajudar o outro. Um pegar no braço, não, vem cá, vamos juntos. Se você está doente, a igreja se une para orar por você. Se você está endividado, a igreja se une para te ajudar a regular suas finanças. A igreja tem o Hino Empreendedores amanhã. Se você é empreendedor, você não fez inscrição, perdeu. São recursos que Deus dá para você santificar o teu negócio. Santificar a tua empresa. Para fazer do jeito certo, para antecipar. É o precioso óleo. E segundo exemplo que ele dá é o orvalho. O orvalho, ele diz assim, orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, estava pesquisando, eu nunca fui lá, né, mas ele fica no norte de Israel. E ele é muito alto, é um pico muito alto, e ele vive com gelo na cobertura, todo o tempo. No inverno, eles vão lá para esquiar, né, tanto gelo que tem naquele lugar. Mas aquele gelo que fica na cobertura daquele monte, ele escorre e enche o Rio Jordão, até o Mar da Galileia. O Monte Hermon é o responsável pelo Vale Fértil em Israel. Porque lá chove muito pouco. Então tem o orvalho que desce. Ele sustenta o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Como fonte de sustento da Terra Santa, um verdadeiro milagre no meio de uma região deserta. Você tem que entender uma coisa. A igreja vai prosperar no tempo de crise. Ela vai, isso aí é antecipação aqui, ó. Estou antecipando. A igreja vai prosperar. Quer você esteja nela ou não. Amém. Se você se comprometer com a igreja, se você se colocar nesse lugar, se você estiver debaixo da proteção do Senhor, o Monte Hermon representa Deus, você então vai ter suprimento para a tua casa, vai ter o orvalho correndo, não vai faltar, você vai olhar para o céu e dizer, cadê a chuva? Mas aí vem o orvalho que Deus coloca sobre você, sobre a tua casa. A palavra de Deus é chuva que cai na estação certa, ainda que não chova, a palavra, o orvalho, ela é constante. Deuteronômio 32:2 diz assim, ó, que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Tem uma promessa para a comunhão, que é suprimento. Tem uma promessa para este lugar. E ela também é semente. A palavra é semente que deve germinar no nosso coração. A palavra tem que ser praticada, não apenas ouvida. É uma semente, Marcos 4, 13 e 14, diz assim, então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. O que você escuta aqui todo domingo são sementes. São sementes que devem entrar no teu coração e germinar. Só que para que elas germinem, você precisa do orvalho, da chuva. E a chuva está na presença do nosso Deus. O Monte Hermon é a presença de Deus que escorre sobre você. Não é a presença do presidente da república, não é o prefeito, não é o banco, não! Não é teu patrão. Não é. Não é teu pai. Eu lembro que as minhas filhas sempre pediam alguma coisa, né? Não vou falar o nome delas para elas não ficarem com vergonha. É que só tem uma aqui, né? Então já pegou. Então elas queriam brinquedos, como todo mundo. E elas vinham, pai, eu queria tal brinquedo. Meu filho, vamos orar. Ainda que eu tivesse o dinheiro. Mas eu queria que ela entendesse que o supridor dela não sou eu. Ela tem um pai que é melhor do que eu. Ela é minha irmã em Cristo. É mais nova, mas é minha irmã. Eu sou o pai dela aqui. Mas existe um pai maior. Um pai provedor, um pai supridor. Então ela orava. E era tão tremendo, gente, que coisas que ela ganhava, assim, ela estragava, né? Elas estragavam. Ela, não elas, né? Foi você. Mas tinham coisas que ela tinha ganho por fruto da oração. Aquilo permanecia, aquilo tinha valor para ela. Porque aquilo foi pago um preço de oração. Ela se posicionou em Deus, ela orou, buscou, e Deus supriu, o Pai verdadeiro dela, supriu. E Ele supre. para de querer ser o supridor universal da tua família. Seja aquele que aponta para Deus. Aponta para o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode suprir cada uma das tuas necessidades. O teu papel é ensinar o caminho que eles devem andar. Busque o Senhor e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É simples assim. Filipenses 2,13 diz assim, ó, porque Deus é quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Está vendo que você não veio aqui porque só você quis? Deus colocou em você o desejo de estar aqui hoje. Mas por que ele fez isso? Porque ele quer te abençoar. Ó! Tem gente que vai corrigir o filho e proíbe ele de ir na célula. Não vai na célula também. Você gosta de ir lá, não vai. Ó! O que vai mudar o cabeção é a célula. Que vai transformar a vida dele é a célula, é a comunhão do corpo, aí você tira. Não, vou disciplinar ele. Aí eu vou disciplinar você. Eu não, Deus vai disciplinar você. A comunhão é o lugar da bênção do Senhor. O Salmo está dizendo isso. É o lugar da bênção dele. E quais são as bênçãos da comunhão, então? Nós vimos aqui a comparação. E quais são as bênçãos? Eu achei três bênçãos geográficas no texto, né? Três bênçãos de geolocalização. O primeiro é um lugar bom e agradável. É um lugar geográfico. Não é. A Bíblia diz que o nosso quarto é um lugar secreto. Mas a Bíblia não manda você morar lá. Ela diz para você entrar lá, orar a teu pai, que vai ouvir em secreto e vai te abençoar, porque você orou a teu pai. Mas o lugar da comunhão é o lugar que você deve estar. É um lugar bom e agradável. É um lugar onde você olha para o lado e vê pessoas que estão também lutando como você, que também passam por lutas como você. A verdade é que todas as aflições se cumprem. Não é só você que sofre. Não é só você que prospera. Existem pessoas à sua volta que estão aí também caminhando com Jesus. E tem milagres acontecendo à sua volta. Talvez, quem sabe, o milagre que você está precisando hoje, a pessoa que está do seu lado recebeu ontem. Isso vai gerar fé no seu coração. Você não vai ficar com inveja. Ah, por que isso aí ele recebe? Não, você vai dizer, uau, você recebeu. Então eu também vou receber, porque eu estou no lugar. Eu estou num ambiente profético. Eu estou num ambiente onde a chuva cai. Eu estou num lugar que é bom e agradável. Eu estou ali. Na unidade encontramos a vontade do Senhor. Ele deseja que sejamos unidos em um só propósito. Em João 17, nós vemos as últimas palavras de Jesus antes da cruz. Se você quer saber se o que a pessoa está falando é importante, veja se ela está perto do fim. Quando a pessoa está perto de morrer, ali vão sair as palavras mais importantes da vida dela. Ali ele vai dizer realmente o que ele pensa. Então Jesus está aqui fazendo uma oração por nós. Diz o texto que ele ora, não apenas por esses que creem, mas por aqueles que ainda vão crer. Ele está orando por mim e por você lá, no capítulo 17. Aí ele ora lá no versículo 1, diz assim, 21, né? 17, 21, 22. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Foi Jesus falando isso a seu respeito. Mas qual que é a vontade do Pai? Que nós sejamos um. Mas qual que é a maior dificuldade que nós temos? De ser um. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele diz assim, ah, vou voltar para casa, vou pedir perdão para o meu pai, vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, me recebe como um dos seus empregados, eu não sou digno mais de ser chamado de seu filho. Só que essa oração era assim, vou encarar o pai, mas ele não tinha pensado no irmão. Eu acho. porque o pai o recebe de braços abertos. Vem, meu filho. Aí, pai, eu queria... Não precisa falar. Você estava morto, agora voltou a viver. Vem, tem um banquete para você. E o irmão? E o irmão? Por isso que é difícil ser um. É por isso que Jesus está dizendo as últimas palavras dele. Sejam um. Não é fácil viver nesse lugar. Não é fácil abrir mão da minha vontade pela sua. Não é fácil ver você prosperando e eu aqui. Por que eu não prospero? Não é fácil. Não é fácil você ver todo mundo bem e você doente. Por que eu? Por que Deus me escolheu? Como Jó, né? Ah, amaldiçoou o dia do meu nascimento. Deus me feriu. Está todo mundo bem e só eu me lascando. Você já pensou Deus chegar aqui e falar, você vai jejuar hoje. E você já precomprou a carne, está pronto o churrasco, lá você vai ter um churrascão hoje. E Deus manda você jejuar. Aí você olha para o lado assim, vai todo mundo, né Deus? Não, só você. Peraí, por que só eu? Não, só você, estou afim que você jejue. É engraçado, porque Deus, ao mesmo tempo que Ele é no coletivo, Ele é no pessoal. Ao mesmo tempo que Deus tem um propósito para a igreja toda, Ele tem um propósito para você, para a sua vida. Então, tem coisa que você não pode fazer que eu posso. Tem coisa que eu posso fazer, eu não posso fazer e você pode. Essa é a graça da unidade. Que Deus vai levantar no meio de nós alguns para fazer coisas que outros não vão fazer. Uns vão dirigir o ônibus, o outro vai ficar lá no último banco. Uns vão prosperar absurdamente e outros não vão. Nem por isso vai faltar alguma coisa para ele, porque o mesmo Deus que supre o bilionário, supre o assalariado. E não falta nada para nenhum dos dois. Essa é a igreja. Quando não alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus, vivemos uma vida medíocre. A quem? Menos do que você poderia. A gente fica tentando, ah, mas eu acho que é assim, tem que ser assim. Não, eu não quero mudar, não consigo mudar. A pessoa não quer mudar e vive aquela vida batendo cabeça e não muda. Tem coisa que só você tem que fazer, não tem jeito. Tem lugares que só você tem que deixar de ir. Tem palavras que só você tem que deixar de falar. Tem pessoas que só você vai ter que se relacionar. Ah, mas eu não aguento mais essa pessoa. Você escolheu ela. Ai, Jesus, por que eu casei com essa coisa? Eu faço a mesma pergunta todo dia para mim. Por que você casou com essa coisa? Mas é uma decisão que você vai tomar todo dia, de amar essa mulher até o dia que você morrer. Ou ela, né? Que seja ela, né? Amém, irmãos? Viúvo fica quem morreu, né? E tá vivo, não tá viúvo, não. Mas entenda uma coisa. Deus está olhando para você e dizendo, faça a minha vontade. Experimente a minha vontade, pratique a minha vontade. Experimente o meu lugar de comunhão. Experimente viver o corpo de Cristo. Experimente servir o corpo de Cristo. Se eu não vou derramar sobre você bênção sem medida. Se eu não vou te abençoar. Vem, testa. Testa. O lugar mais seguro da terra é o lugar da vontade do Senhor. E essa vontade se chama igreja. Alguém uma vez perguntou para mim assim, né? Ah, tem salvação fora da igreja? Eu falei, tem. Mas isso aqui é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O sendo a vontade de Deus? Igreja. Ah, mas eu posso buscar Deus sozinho? Pode. Mas você vai receber a plenitude? Não. A plenitude está nesse lugar aqui. Por isso que o pastor gosta de falar, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Quando eu estou na minha casa, eu sou a igreja. Quando eu estou no meu computador, eu sou a igreja. Quando eu estou no banheiro, eu sou a igreja. Quando eu estou no shopping, eu sou a igreja. Queridos, é tão lindo quando a gente está em algum lugar assim. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém. Estou acabando. Oh, glória. Às vezes a gente está assim, por exemplo, a Simone passou mal. Semana passada ela teve uma infecção urinária. E nós corremos para o hospital com ela, ela estava lá passando mal. Chegando no hospital, estava lá o Vitor atendendo. Foi lá, levou a cadeira de roda para atender ela. Aí lá dentro, conversa com a enfermeira. Ah, eu sou lá da igreja. Você encontrando a igreja, servindo as outras pessoas. E quando você chega, você é servido também. Não passou a gente na frente, não. Mas aquele carinho, aquele olhar, você é meu irmão. Você é meu irmão que está aqui, ó. É meu irmão que está aqui. É o lugar da igreja. O segundo lugar é um lugar revigorante. E renova você. Ah, estou cansado, não vou na igreja hoje não. Ô cabeção, é aqui que você vai receber descanso. O descanso é aqui. Pensa bem. Ah, essa semana foi muito corrido. Vou descansar o domingão. Que incoerência é essa? Olha o que o texto está falando. Revigora como orvalho que desce do irmão. Revigora você, renova suas forças, renova a tua esperança. Quando negligenciamos o corpo de Cristo, não levando a sério o que significa participar do corpo, vivemos uma vida dupla, somos uma pessoa pública, religiosa e ímpia na intimidade. Trago sobre mim, ao invés da bênção, a maldição. Semana passada nós partilhamos da ceia do Senhor aqui. E aí, quando o pastor ora pela ceia, ele fala assim, olha, se você vai tomar a ceia, analise você. Veja se está tudo bem aí com o corpo de Cristo. Se você tem alguma situação com alguém, peça perdão. Se puder ir lá agora, já peça perdão. Se não puder, depois faça um compromisso. Mas tome a ceia com esse entendimento. Lá em Coríntios 11, 28 e 30, diz assim, ó, portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Sabe que talvez a doença que você está passando hoje seja porque você não está entendendo o corpo de Cristo. Porque você não está discernindo o corpo de Cristo. Que você não está entrando debaixo da unção do corpo de Cristo. E aí você come condenação para você. Porque você vive uma vida dupla. Ah, na igreja eu levanto a mão. Lá em casa eu desço a mão. Na igreja eu sorrio. Em casa eu só caio fora. Eu não converso com ninguém. Eu não abro meu coração. Na igreja eu só sorrio. Mas é uma vida religiosa. A impiedade não é o pecador. Sabia que tem a diferença de ímpio e pecador? O pecador é aquele que não conheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele está andando numa vida de pecado. O ímpio é aquele que conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e mesmo assim vive uma vida de pecado. O pecado não é um tropeço na vida dele, mas é uma constância. Ele vive aquela vida. É o pecado de estimação. Ele mantém aquilo. Fala, não, isso aqui ninguém toca. Como se Deus não estivesse vendo. Quando eu ministro para as crianças, eu gosto de usar alguns exemplos, né? Imagina Deus procurando Adão. Adão, cadê você? Adão está atrás da moita, com o olho fechado assim. Para mim tem uma moita aqui, é para vocês, vocês estão vendo moita? Vocês são Deus agora. Como que eu me escondo de Deus? Como que eu escondo meus pecadinhos de Deus? Como? Como que eu escondo meu histórico? Posso esconder do computador para todo, posso esconder. Apagar o histórico, mas Deus não apaga o histórico. Como que eu apago os meus sentimentos? Como? Precisamos examinar nossa conduta diante da santidade do Senhor e da igreja, sob o risco de atrair sobre nós doenças e apatia. Por que que às vezes você pensa assim, ah, não estou afim de ir na igreja? Porque exatamente isso, você está apático, você está ali enfermo espiritualmente, e a doença vai chegar no teu corpo físico se você continuar nesse caminho. de ser no corpo de Cristo. Faça do corpo de Cristo a sua prioridade. Não é mais uma agenda, mas é a agenda. A igreja tem que ser a sua agenda. No domingo eu vou para a igreja. Quem vai, vamos. Ah, chegou agora uma visita. Rapaz, chegou bem na hora, vamos para o culto. Ah, mas ele nunca veio aqui. Que pena. Vamos para a igreja. Estão aqui nessa casa, vamos para a igreja. Oh, mas eu acabei de chegar. Que bom. Chegou na hora. Porque a igreja é minha agenda. Não é mais uma atividade que eu faço. A igreja é minha vida. A igreja é minha casa. A igreja é minha família. A igreja é o lugar onde eu gosto de voltar. É o lugar onde eu gosto de estar. Porque revigora a minha alma. Revigora o meu físico. Eu sou renovado na igreja. Eu tenho saúde na igreja. Quando eu venho para a reunião de oração, e aí os irmãos vão lá e botam a mão na minha cabeça e oram por mim, estão liberando saúde sobre mim. Sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre o meu corpo. Sobre meus sentimentos. Quando alinhamos nossa vida, olha o que a gente recebe quando a gente alinha nossa vida. Isaías 40, 29 e 31. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Sabe por quê? Porque não anda sozinho. Não anda sozinho. Um ao outro, seu amigo disse: levanta-te. Quando um está fraco, o outro cata ele. Sabe, devocional é uma coisa que é uma luta. Quem que tem dificuldade com devocional? Ah, mas levanta a mão aí, corajoso. Isso, nós estamos na transparência da igreja. Nós somos batata descascada. Vamos virar purê, mas nós somos. Transparência, é isso aí. Confessar pecado. E o devocional é algo que é para a gente, não é para Deus. Ah, vou fazer meu devocional, que Deus vai ficar feliz. Não, você vai ficar feliz, você vai ser renovado. É para você que você faz devocional. E aí, às vezes, a gente não consegue. Então, lá em casa, nós estabelecemos uma regra lá. Nós fazemos junto agora. Eu e a Simone, a gente faz junto. Então, eu vou lá, faço meu cafezinho, faço o cafezinho para ela, a gente senta na mesa e faz o devocional. Esse lugar ali é um lugar que tem que pagar o preço por ele. Você tem que abrir mão de outras coisas. Falar, não, vou acordar mais cedo, eu vou me posicionar, vou levantar, eu vou fazer. Mas por quê? Porque tem ela que vai dizer assim, você não vai. E o dia que ela está cansada, ela falou, você não vai. Então, quando um não está bem, o outro está. Está entendendo? Quando você não está bem, tem alguém que pode te ajudar. Então, a gente vai junto. Não se cansam, caminho não desfalece. Então podemos seguir praticando o que diz Romanos 12, 9 e 13. Quando a gente está nesse lugar de renovo, quando nós somos renovados, nós somos curados. Então está dizendo aqui, ó, no versículo 9, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, alegrem-se em vossa esperança. E nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. É esse tipo de vida que está disponível à igreja, para você que está aqui hoje. Talvez um dia que você venha aqui para oração, alguém vai orar por você, você não sabe, mas talvez essa pessoa que está orando por você é a resposta da oração. Talvez aquela menina que está ali orando, e você está orando aqui com o olho fechado, ela com o olho fechado lá, você nem sabe, mas ela vai ser tua esposa. Porque vocês estão num ambiente profético ali. E por fim, é um lugar de bênção e vida. Começou com bênção e vida, mas é ele que faz tudo o resto acontecer. É um lugar de bênção e vida. A única forma de viver num lugar bom e agradável, em um lugar revigorante, é se você estiver no lugar da bênção e vida, que é a igreja. A reunião dos santos, o lugar onde Deus habita. Se você tiver à disposição de se entregar por inteiro, se tudo que você tem, sua casa, seu dinheiro, seu tempo, seus sonhos, estiverem nas mãos do Senhor, Se você estiver posicionado no lugar da habitação do Senhor, no lugar, você não apenas será abençoado, mas você abençoará muitos. Você não apenas vai ser alvo da oração, mas você vai ser resposta de oração para muitas pessoas. Deus está nos chamando para um nível maior de compromisso com a missão que Ele nos delegou. Eu e minha casa só seremos verdadeiramente felizes. Olha isso. Eu e minha casa só seremos verdadeiramente felizes se o Senhor for nosso alvo e maior satisfação. Porque o que Ele quer que a gente faça é viver a igreja. Essa é a vontade de Deus. A vontade dEle é que a igreja se una, viva em unidade e abençoe a terra. Santifique a terra. Queria chamar os músicos aqui, por gentileza. Tem a história de um homem, lá em Lucas 19, do 1 a 10. Diz o texto que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa. Jesus não fez ali uma oração de entrega com esse homem. Jesus não passou para ele as 4 leis espirituais, os passos da salvação. A ação daquele homem trouxe a ele salvação. E sabe, Zaqueu, ele era cobrador de impostos do povo de Deus. Ele era do povo de Deus, ele era judeu. E ele trabalhava para Roma, cobrando impostos. Ele era considerado como alguém impuro. Assim como Mateus, também era coletor de impostos. E esse Zaqueu era chefe da turma. Então era alguém que deveria abençoar o povo de Deus. Porque ele era um representante do povo de Deus junto a Roma. Ele estava ali no ambiente onde ele poderia ser bênção para as pessoas. Mas ele era ladrão. Ele era muito rico, mas ele era alguém que gostava de olhar as pessoas de cima para baixo. Tanto é que ele sobe numa árvore para poder ver Jesus de cima para baixo. Porque ele pensava de si mais do que convém. Mas o que eu entendo da vida de Zaqueu é que quando ele entende quem Jesus é, quando ele para de olhar de Jesus de cima a baixo, ele olha daqui para cima, ele olha para Jesus agora, na posição que Jesus está. Ele olha para Jesus e diz assim: não sei o que aconteceu com ele, não sei o que mexeu no coração dele, mas ele olha e fala: é muita santidade perto de mim. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. O coração daquele homem foi exposto diante do Senhor. Ele entendeu quem ele era. Diante de Jesus nós entendemos quem nós somos. Na igreja nós descobrimos quem realmente nós somos. Porque aqui não tem mais rico, mais pobre. Não tem mais limpo, mais sujo. Aqui tem filhos. Todos filhos. Filhos amados. Todos filhos. Quando a gente sai daqui, a gente encontra posições. Vamos encontrar juízes, vamos encontrar vereadores, vamos encontrar médicos. Mas quando estamos aqui, sentados nesse lugar, nós somos um. Nós somos supridores de necessidades. Sabe, esse salmo, ele confronta meu coração, porque quando a gente olha, a gente pensa na unidade, a gente pensa só na bênção da unidade. A gente não pensa na responsabilidade da unidade. No conforto do meu irmão. O filho mais velho olhou para aquele irmão dele e falou assim, esse safado aí, ó, gastou todo o dinheiro com prostituta, agora vem aí. Quantas pessoas hoje não estão na igreja, não por causa de Deus? Não porque Deus tratou elas mal, não. Às vezes porque a gente não olhou para o lado e percebeu a necessidade. Às vezes, uma depressão que não aparece, uma doença interna que ninguém vê. A solidão, ela é o mal desse século. Nós estamos no meio de uma multidão, sós, sozinhos. Mas a igreja é o lugar de você se conectar, de você fazer amizades, de você suprir necessidades. Fico olhando aqui, ele dividiu metade do dinheiro dele com os pobres. Quantas faculdades ele não pagou? Quantas cestas básicas não chegaram nas mesas? Quantas pessoas não puderam pagar as suas contas? Às vezes a gente pensa na salvação só na eternidade. Ah, quando no céu vai ser demais. Mas Jesus te salvou para essa terra, para esse tempo. Para você ser um supridor de necessidades, para você ser resposta de oração. Ó, quão bom e quão amável que os irmãos vivam em união. Os irmãos, antes de suprir a necessidade dos outros, supra a necessidade da tua casa, da tua esposa, dos teus filhos, depois da igreja. Sabe, nós estamos agora, estamos com um projeto de cesta básica para levar para o Nordeste. Algumas pessoas dizem assim, para o Nordeste é faz o L. Algumas pessoas falam isso. Ué, não escolheram? Agora fica, aguenta lá. Mas nós estamos indo lá, porque tem o povo de Deus lá, que faz o Jota. Que faz o Jota, que amam, que precisam da presença do Senhor, que estão lá com necessidades. Então quem sabe você não é resposta. Quem sabe você não pode, quando você for fazer tua compra essa semana, comprar mais uma. Suprir necessidade. Nós temos agora um projeto aqui, foi anunciado semana passada, que nós vamos arrecadar alimentos ali no Açaí. No supermercado Açaí. Então é uma ONG que faz isso já no Brasil inteiro, e eles proporam uma parceria com a gente. Então nós vamos lá para arrecadar, as pessoas vão comprar e vão abençoar o projeto. E aí nós abrimos ali, quem pode? Quem pode? A verdade é que não deveria perguntar quem pode, era, podia escolher, né? Vai você, Deus poderia fazer isso ou não? Vai você, pronto. Já deu 70 pessoas, vai ficar meia hora cada um lá. Mas não, Deus espera que você se coloque como um voluntário para servir, num sábado durante meio dia. Você pode fazer parte do movimento da igreja. Tem muitas coisas. Nós temos o Instituto aí no Brasil, que tem lá a nossa creche, 70 crianças que nós atendemos lá. Você sabia que as professoras lá ficam desesperadas querendo dar um presente de fim de ano para as crianças? E fica correndo atrás dos amigos deles para poder adotar uma criança para levar lá um sapatinho, uma roupinha e um presente, um brinquedo. 70 crianças. Deus está procurando uma igreja que se engaje na obra dele. Na obra dele. Porque esse texto está dizendo que se você fizer isso, você vai ser revigorado, você vai ser abençoado. Você sabe, quando a gente canta aquela música que eu me entrego por inteiro, a gente olha assim, Jesus, eu me entrego por inteiro para você, eu vou dar o meu melhor para você, como se Jesus precisasse do seu melhor. Quem precisa do seu melhor são as pessoas que estão à sua volta. Quem precisa do seu melhor, homem, é a tua esposa. Quem precisa do teu melhor, pai, é teu filho. É a tua célula. São as pessoas que precisam do teu melhor. Vamos cantar essa canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você visualizasse. Visualizasse. O que você pode fazer para fazer parte do corpo? Para deixar de ser você e se tornar Jesus. A cebola, quando você faz um curtido de cebola, você come a cebola, ela é ácida, ela é, né, ruim de comer. Mas se você pegar a cebola e colocar ela no vinagre, deixar lá alguns dias, ou alguns meses, você vai comer a cebola, não tem mais gosto de cebola. Ela tem gosto de vinagre. Nós precisamos mergulhar em Jesus, para largar a mão de ser, ter o nosso gosto, e ter o gosto de Jesus. Mas isso é um processo. Você toma a decisão e mergulha. E deixa Deus fazer. Amém?